Bom dia, bem-vindos ao Canal Central. Estamos a iniciar o debate político que junta partidos com assento na Assembleia Municipal de Aveiro, num mês que está quase a terminar, que teve duas sessões da Assembleia Municipal, no momento em que o país debate uma estratégia para o setor da habitação. Já falámos aqui várias vezes sobre habitação, agora fala-se de um pacote da lavra do Governo para tentar minimizar os efeitos da falta de oferta, do crescente preço por metro quadrado e da falta de habitações. Vamos também querer ouvir a opinião dos partidos sobre esta iniciativa governamental. Começamos na Assembleia Municipal de Aveiro, nos momentos que marcaram os debates do mês de fevereiro. Em estúdio vamos ter Rui Soares Carneiro, do Partido Socialista, e também Cândido Oliveira, em representação do Chega. Depois, à distância, teremos o Nuno Penas, do Bloco de Esquerda, o Manuel Prior, do Partido Social Democrata, e vamos ver quem mais se junta também a este painel. Cândido Oliveira, presente em estúdio, e começamos aqui pelo estúdio. Bom dia e bem-vindo. Esta sessão da Assembleia Municipal, que contou também com debates sobre habitação, moções, recomendações sobre tarifa social da água, pelo menos isto na segunda sessão, uma primeira sessão que também tinha decorrido uma semana antes. Quais são as grandes notas que ficam dos debates em Aveiro?
Muito bom dia aos ouvintes da Terra Nova, bom dia aos restantes elementos do painel. Bem, as assembleias municipais, tanto na primeira sessão como na segunda desta, que tinha uma ordem de trabalhos extensa, focou-se essencialmente na venda dos lotes de terreno que a Câmara Municipal tinha disponível para a construção. E isto vai entroncar novamente na necessidade de ampliarmos a oferta da habitação em Aveiro, e que é um problema que se estende a todo o país. No entanto, queria deixar aqui uma nota relativamente àquela afirmação que o engenheiro Rivas Teves fez sobre o desconhecimento que ele tinha da existência de alguns lotes que pertenciam à Câmara Municipal. Esta situação foi referida pelo nosso deputado municipal, Gabriel Bernardo, e depois, portanto, não se justifica que ao fim de quase 9 anos de mandato, o engenheiro Rival Esteves, ou 8 anos de mandato, o engenheiro Rival Esteves diga que ainda desconhecia que havia lotes de terreno que pertenciam à Câmara Municipal e que não estavam identificados como tal. Portanto, isso parece-nos assim um bocadinho esquisito, esta situação, e depois o engenheiro Rival Esteves lá justificou as razões pelas quais não a Câmara Municipal não conhecia na totalidade os lotes que estavam disponíveis. Relativamente às moções que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda, foi muita demagogia nas moções que foram apresentadas, e todas elas foram rejeitadas em Assembleia Municipal, foram votadas e rejeitadas na segunda sessão da Assembleia Municipal, e estas são as duas notas, assim, e também a questão da tarifa de água, que julgo que foi apresentada pelo PCP,
tarifa social da água.
Na criação de uma tarifa social da água. São questões que são, neste momento, prementes, porque nós estamos a passar uma situação muito complicada ao nível do aumento do custo de vida, e tudo o que contribuir para a redução dos encargos dos agregados familiares é obviamente bem-vindo.
Portanto, estamos aqui, e eu creio que é fácil também para as pessoas que estão lá em casa perceberem, quem está menos identificado com tudo isto, um primeiro momento venda em asta pública de lotes de terreno, uma venda que vai acontecer agora em março, e fala-se muito do terreno dos estacionamentos junto ao hospital, junto à universidade, o famoso terreno do estacionamento junto ao autocarro bar, e falou-se também desta dimensão mais social. Nuno Penas, bom dia, bem-vindo. É representação do Bloco de Esquerda, exatamente porque algumas destas questões também tocaram temas em que o Bloco quis marcar agenda, mas no fundo acabou por ver morrer essas iniciativas, não vamos dizer na praia, mas de alguma forma diluídas naquilo que foi uma maioria, se quisermos, que existe na Assembleia Municipal de Aveiro e que até, em alguns casos, se apresentou num formato um pouco mais alargado, mais transversal, foi para além dos partidos que governam e que têm maioria no município.
bom dia a todos os ouvintes. Queria também dar os meus bons dias a quem está também no painel e que tem isto tudo. Bom, sim, a habitação sempre foi uma das nossas bandeiras de luta e nós tivemos as jornadas parlamentares em Aveiro do Bloco de Esquerda e o tema mais que teve concentrado nessas jornadas parlamentares foi a habitação. E as nossas propostas que nós apresentámos na Assembleia Municipal, o pacote de medidas para a habitação, por maioria, pela direita, e nós achamos grave uma coisa que está a acontecer em Aveiro, que é, nós temos um executivo municipal que está um tipo negacionista das carências habitacionais que o Conselho tem. Não parece não reconhecer que há uma crise na habitação e parece não reconhecer o mal que fez nesta matéria, porque nós sabemos perfeitamente que ou alguns terrenos públicos que foram terrenos públicos urbanizáveis foram entregues ou privados para serem construídos neles habitação de luxo. E nós achamos grave algumas declarações de Rivaldo Esteves, por exemplo, à TSF, quando veio dizer que não sei onde é que vem habitação de luxo em Aveiro. Achamos estas declarações graves e só demonstra bem que aquilo que é o argumento da direita e aquilo que é a visão da direita, que é continuar ao lado de quem especula e de quem tem criado esta especulação e esta bolha imobiliária nessas questões da habitação. E depois também isto é a direita a dizer que só os ricos é que podem morar nos centros da cidade e naquele espaço e os outros não podem ali ficar. Ou seja, continuamos a ter um executivo municipal que não tem como prioridade construir e executar políticas públicas para a habitação. Temos uma direita que fala, empurra tudo para o Governo da República, sabendo perfeitamente que também tem culpas no cartório e que podia fazer muito mais pela habitação em Aveiro. E eu quero destacar, por exemplo, durante as jornadas parlamentares, havia o antigo Centro de Saúde Mental em São Bernardo. Aveiro é uma cidade universitária e está à rasca no que toca de alojamento para estudantes. Há vários estudantes e eu conheço casos de que dificilmente conseguem alugar um quarto ou procurar uma casa para ficar em Aveiro. O executivo poderia começar
Há aqui algumas dificuldades na ligação com o Nuno Pedras. Havia aqui alguns cortes, Nuno. De qualquer forma, até aproveitamos esta interrupção para, de alguma forma, também segmentar a nossa conversa, uma vez que daqui a pouco vão falar sobre o pacote de habitação apresentado por António Costa e aí, eventualmente, algumas dessas questões também creio que vão ter encaixe, nomeadamente essa questão do património público. Faria uma passagem pelo Manuel Prior, também está à distância, mas aqui presente via Skype. Manuel Prior, bom dia, bem-vindo. O que é que fica desta Assembleia Municipal, sendo que muitos destes pontos, de facto, vão tocar todos na questão da habitação?
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, painel. Sim, esta última Assembleia foi longa devido à sua agenda, mas decorreu de uma forma calma e serena. Eu gostava só aqui de lembrar duas coisinhas ao Cândido, quer dizer, a existência de 20 e tal lotes, penso que 25, nas quintãs que a Câmara descobriu há pouco tempo, há poucos anos, é mais uma das anomalias do passado. Ninguém sabia, não estava a registar em lado nenhum, a Junta não sabia, foi só depois do disto daqueles senhores de idade que se veio a saber. Aquilo foi quando foi feito o cemitério e a capela, mas principalmente o cemitério, que por trocas de serviços e de margens e disto e daquilo ficou esse acordo, mas nada foi registado. E só há cerca de um ano ou dois é que a Junta de Freguesia, nesse disco de arranja, de cortar as silvas, de cortar aquele matagal, soube pelos vizinhos desses terrenos que aquilo pertencia à Câmara. E então foi procurado e não havia registro. E só depois, à posteriori, é que os funcionários da Câmara conseguiram descobrir que aquilo pertencia à Câmara. E agora vai ser vendido em hasta pública. Sobre as propostas do Bloco de Esquerda. Isto é pura demagogia, porque as propostas foram muitas, mas umas não eram novas, outras já eram velhas, e a nós, respeitando-as todas, a nós nada nos dizem. por isso votámos contra. Mas, voltando um bocadinho atrás, eu gostava de lembrar, porque nisto da política também temos de ser sérios para as pessoas acreditarem nas coisas. O Bloco de Esquerda teve 5 anos a apoiar o Governo. 5 anos apoiou 5 orçamentos de Estado. O que é que fez pela habitação em Aveiro? O que é que fez pela habitação dos que mais precisam da habitação social em Aveiro? O Bloco de Esquerda apoiou o Governo, apoiou o Iru. O que é que o Iru fez pelas casas que tem em Aveiro? E lembro o bairro da Gané, onde não tem as pessoas vivem em condições que não deviam existir no século XXI. O Bloco de Esquerda esteve com isto tudo, apoiou isto tudo, o não fazer nada em Aveiro. Pelo contrário, este Executivo Municipal, e lembrando só, porque parece que algumas pessoas andam distraídas, nestes últimos 7 anos, em habitação social, requalificação do que estava a precisar de obras, gastou, investiu em habitação social cerca de 8 milhões de euros. O tal Governo, apoiado pelo Bloco de Esquerda, apoiou zero, investiu zero em Aveiro. A Câmara apoiou em cerca de 8 milhões de euros a habitação social em todos os bairros do Conselho de Aveiro. A Câmara tem uma estratégia de habitação a custos controlados que vai injetar em Aveiro vai colocar em Aveiro cerca de 600 a 800 apartamentos. Queremos nós que esse colocar desse número grande de fogos habitacionais a custos controlados, estamos a falar de fogos a custos controlados abaixo de 30, 40% do valor do mercado, irá criar uma grande bolha de oferta que poderá baixar os preços de custos e de rendas. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso segundo item. O que é que o Governo, apoiado pelo Bloco de Esquerda, fez estes anos? Zero.
Manuel Pereira, nós já vamos a essa questão, e eu creio que, de alguma forma, vocês estão a encaminhar a conversa para a questão do plano do Governo.
Isto é o passado, isto é o que já foi feito.
E, no fundo, a articulação entre Governo e Município. Vamos já a essa questão da habitação, só ter aqui também uma primeira nota mais.
Pedir um pedido de resposta, se for possível.
Vamos já, Nuno. Para ouvir primeiro o Rui Soares Carreiro também sobre a questão da Assembleia.
Não sei se me estão a ouvir bem.
Estamos a ouvir, em boas condições. E a via está aberta. Nós já lá iremos, Nuno. Só um segundo, vamos ouvir o Rui Soares Carneiro, só para fecharmos esta questão, porque já percebi que a Assembleia Municipal, no fundo, vai bater na questão da habitação, Rui. Há alguma coisa que mereça uma nota mais saliente, deixando de lado esta questão do tema mais geral, que é o pacote de habitação que foi apresentado?
Sim, bom dia, Carlos. Bom dia ao painel e a quem nos ouve lá em casa. Eu prometo, não vou tocar na habitação e vou só a três pontos rápidos, então, da Assembleia Municipal. O primeiro tem a ver com aquilo que já tinha ido à Câmara, que era do contrato interadministrativo da delegação de competências para as juntas de freguesia. É sempre um momento importante e que devemos salientar da atividade municipal, neste caso anual, digamos assim, que é o apoio que é dado às juntas de freguesia nas mais diversas atividades que são competências delegadas pela Câmara Municipal, e portanto aí dar essa nota positiva daquilo que foi aprovado em Assembleia Municipal, apenas com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP, sendo o voto favorável dos restantes partidos. E depois mais duas notas, e neste caso vou deixar as propostas do Bloco de lado, porque são mais ligadas à parte da habitação, e é relativamente à proposta do PCP, que é a tarifa social da água, que já foi discutida no passado também, e que aí não contou com a anuência da maioria do PSD e do CDS. Já percebemos que tem uma política diferente e que acham que é uma tarifa que não cumpre os pressupostos que no entender de todos os outros partidos, dá resposta àquilo que é uma resposta automática e simplificada àquilo que é a necessidade das famílias mais carenciadas, principalmente nesta altura com o aumento de custos devido à inflação, e portanto deixar essa nota positiva da proposta e ter o apoio da maioria dos partidos. Infelizmente não tem apoio da maioria dos deputados municipais e portanto foi chumbada por PSD-CDS, e também a proposta do PAN, que tem a ver com a construção do Parque de Recolha de Matilhas, porque continuamos aqui neste imbróglio de um canil intermunicipal. Ainda esta semana tivemos a inauguração, chamemos-lhe assim, da reabilitação, da ampliação também do centro de recolha daqui do município de Ilhavo, por exemplo, e nós em Aveiro continuamos a debater com uma ideia que é suposto ser um canil intermunicipal, mas que a comunidade intermunicipal, cuja responsabilidade é do Presidente da Câmara Municipal também, enquanto seu líder, continua a não dar resposta ao fim destes anos todos, e a nível da Câmara Municipal também essa resposta não é dada, e portanto aqui o PS absteve-se nessa proposta, embora a apoiemos, não até especificamente na construção deste parque específico para Matilhas, mas na resolução desta questão, que tem a ver com o tratamento dos animais do nosso município, que já se arrasta há anos e anos e anos, e continuamos sem uma resposta definitiva, nem por parte da Câmara Municipal, nem por parte da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Portanto, deixava essas primeiras três notas.
Ficaram vincados esses temas. Nuno Penas, agora sim.
Será que podia ser um minuto?
Primeiro vamos então ao Nuno Penas, porque ele tinha pedido há pouco para responder, e creio que exatamente ao Manuel Priora. Nuno.
Era só para responder a estas declarações que o Sr. Deputado Municipal Manuel Priora abordou. A direita tem este tipo de discurso, e principalmente a que tem na nível do município. Nós sabemos perfeitamente que há bastantes erros a nível da execução de políticas neste sentido da habitação no governo. Há vários erros, há várias, e aliás, depois mais tarde no pacote eu abordarei um pouco mais aprofundadamente esta matéria, para ser um bocado rápido também. Mas a direita, a nível municipal, o Executivo Municipal, poderia investir em políticas públicas de habitação, principalmente nesta questão dos terrenos públicos, e que aquilo que tem feito é entregar estes terrenos públicos a privados para construírem habitações de luxo. Portanto, a direita, a nível de habitação, em Aveiro, é que faz mesmo zero, 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 zero. O que nós estamos a passar e a presenciar e a viver em Aveiro é que Aveiro está entre os sítios, está entregue completamente à especulação imobiliária. O Executivo continua a alimentar ainda mais a especulação imobiliária com as políticas desastrosas neste sentido da habitação. E depois aquilo que ouvimos da coligação de direita é... é tudo sobre... não é só o governo que tem culpa, porque o Executivo de Direita poderia atuar perfeitamente nesta matéria de habitação. E depois vem-nos acusar a nós de demagogia. Não, isto é um pouco para quem quer fugir com o rabo à seringa, desculpem a expressão, mas nós apresentámos este pacote de medidas para a habitação, porque a habitação é uma matéria que nós temos falado, até na Assembleia Municipal. Não é um assunto que nós temos falado de agora, já é um assunto que nós temos vindo a falar há algum tempo. E principalmente nós apresentámos várias medidas, quer até na situação de regular a hotelaria e o alojamento local, que é um dos grandes problemas do país, que está entupido em alojamento local, mesmo a nível destas propostas, e o que a direita fez foi chumbá-las. Portanto, a direita está numa de negacionistas, de que há uma crise habitacional em Aveiro, e não consegue assumir.
Manuel,
as políticas que atualmente executa no município são desastrosas.
Manuel Prior.
Pronto, era só para responder um bocadinho ao Rui. O Rui falou e muito bem nisto da delegação de competências. É bom o Partido Socialista vir para isto. Porque no passado, o que é que o Partido Socialista fazia quando esteve na Câmara? Delegação de competências tem verbas. Ou seja, forçava as juntas a fazer serviços, mas não mandava o pacote do cheque. Agora não é assim que se faz, como o Rui sabe. E é bem-vindo o Rui e o Partido Socialista a esta nova forma de fazer política, que é a ligação de competências à junta e o respectivo cheque. Temos pena de uma coisa, Rui, é que não pudéssemos fazer com juntas todas. E hoje assim tenha ficado fora, porque a gestão socialista da Junta de São Jacinto fez que, neste momento, a Junta de São Jacinto tenha que estar um bocadinho fora disto tudo. Todos sabemos a situação de financeira da Junta de São Jacinto não lhe permite fazer esta delegação de competências, o que é mau para os cidadãos de São Jacinto, o que é mau para a Junta de São Jacinto e o que é mau para a Câmara Municipal de Aveiro.
temos esta fase fechada, creio eu, e daqui podemos avançar então para esta questão que é o pacote da habitação. Rui Soares Carneiro, começando agora por si, o Governo veio ao público, há quem critique pela demora, há quem diga que já são muitos anos de governação. O que é que pode marcar a diferença com estas ideias que agora foram apresentadas e que, diria, que interligação é que isto pode ter com as políticas municipais, nomeadamente no caso da Aveiro e aquilo que diz mais a respeito ao município de Aveiro, se há aqui, à primeira vista, condições para um, digamos, um funcionamento que permita um entendimento geral daquilo que são as políticas nacionais e de intervenção mais local?
Sim. Eu vou dividir a minha intervenção sobre este tema em duas partes e vamos à primeira. Que é, em primeiro lugar, acho que pelo menos houve aqui o mérito, se lhe quisermos chamar assim, da parte do Governo de pôr este assunto na discussão pública e pôr essencialmente todas as partes a falar, e muitas delas que não tínhamos ouvido até agora qualquer tipo de opinião, muitas das associações ligadas ao setor, e portanto pelo menos houve esse mérito. Alguns dirão que já é tarde, outros também nunca puxaram o assunto que se calhar não nos convinha há 7 ou 8 anos atrás. E, portanto, nessa discussão se é tarde, se é cedo, confesso que não me interessa muito. A verdade é que nos colocaram a debater a habitação e este setor como eixo central das nossas políticas públicas, pelos vistos, no presente e para durar, e assim espero que seja. E sobre o pacote, dou só já para avançar nas críticas dos restantes membros do painel, dou já as três notas negativas, digamos assim, que podemos retirar daqui. A primeira tem a ver com o facto, e isso é discutível, é partirmos de uma série de medidas que, digamos, que não estão explanadas como deveria de ser para uma discussão pública que se quer construtiva. E daí, efetivamente...
Ou seja, há ideias genéricas no ar neste momento.
Exatamente. E nós muitas vezes, e eu já lá vou uma delas, ou a duas delas, e depois estamos aqui um bocadinho a discutir na espuma da coisa, sem conseguirmos perceber efetivamente para onde é que o caminho irá seguir. Como é óbvio, também tem uma tática política por trás disto, para incentivar esta discussão, e no início é tudo mau, e depois, como é óbvio, as coisas no final, a política que se apresenta não será esta, de certeza absoluta que não será definida pelas mesmas linhas que agora foram apresentadas. E portanto, esse primeiro ponto negativo, porque efetivamente uma discussão pública que se quer construtiva também precisa de dados para que assim seja, e para que não se comece aqui a deturpar e a criar já uma situação, que é os dois pontos que eu levanto, que têm a ver, por exemplo, com a posse de imóveis.
Uma espécie de confisco, que foi o mais criticado.
Exatamente, e o alojamento local. E então vou já a esses dois. Em primeiro lugar, não acredito que a proibição do alojamento local até 2030 se irá verificar. E acho que devemos, essencialmente, regular, fechar a malha mais na regulação e aumentar a fiscalização. É por aí que tem
esse
de partir.
Foi, já agora, esse foi um daqueles temas em que as autarquias que foram falando, o que disseram, e o presidente daqui da Aveiro disse-o também ontem, acha que não se pode medir o todo nacional de forma única.
Exatamente.
Cada caso é um caso.
Exatamente.
Uns necessitarão de alojamento, ou mais, outros menos.
Exatamente, porque nós proibimos a habitação local, por exemplo, na grande maioria do interior do país. Não faz grande sentido, e interior já estou aqui a meter a 20 km da costa, já considerando em interior, porque efetivamente o que se verifica é excesso de alojamento local nos grandes centros urbanos, que é Lisboa, Porto e mais alguns. E nós, por exemplo, em Aveiro não temos esse excesso de alojamento local que se verifica nesses grandes centros urbanos. E portanto, digamos que aqui da parte do Estado dá mais trabalho, implica mais meios, como é óbvio, mas não vejo forma de se proibir até 2030 este alojamento local. Acho que será dado aqui um passo, o próprio Secretário de Estado do Turismo já veio chamar a atenção disso, que tem que efetivamente regular pelas zonas e não proibição geral como foi anunciado. E acho que é uma dessas políticas que será vertidas depois no projeto final que sofrerá alterações. E outra tem a ver com a posse, não lhe vou chamar de expropriação, porque na verdade é uma posse por parte do Estado dos imóveis devolutos, que já se criou aqui uma onda de que já vai tudo ficar sem casas e o Estado vai tomar posse de tudo e mais alguma coisa que mexe.
Não se criou só uma onda, criaram-se duas. Esta que o Rui cita e uma outra que é fotografias de imóveis do Estado que estão devolutos pelo país, não é?
Sim, pronto. Mas isso também há uma outra medida que é positiva, mas já lá irei a seguir. Agora, porque esta questão, tal como foi apresentada, lá está, leva às estas discussões que temos tido, quase que as pessoas agora com medo que vão perder os imóveis que têm. Isso não é a realidade daquilo que é, digamos, o pensamento de quem tem essas medidas. O que nós queremos é pegar nos imóveis efetivamente devolutos, aqueles que não têm contas de gás, ligações, neste caso ativas de gás, de luz, de água, ou seja, imóveis que efetivamente não servem para coisa nenhuma, para além de lá estarem a não servir ninguém, e são esses a que o Estado quer aceder.
Mas não são as casas de férias. As pessoas questionaram sobre a questão da penalização do IMI que os municípios têm como ferramenta. Sim. Para isso. Ou seja, isto quer dizer que esse tipo de solução não resolveu problemas no país.
Não, porque vamos ver, não vou estar aqui a dar nenhum exemplo matemático agora, mas a majoração, elas rondam normalmente, depende depois dos municípios, daquilo que se aplique, mas se rondar 30% daquilo que é o valor de um IMI, quer dizer, não estamos aqui, não é por causa de 200 ou 300 euros no final do ano que alguém vai colocar um imóvel para arrendar, sejamos sinceros, não é? Portanto, essas majorações também têm alguma limitação depois, em termos práticos, de chegar ao real objetivo da medida, e nós devemos ir mais longe aí e devemos penalizar mais esses imóveis, e isso também está advertido na política. Agora, não devemos é ter medo e achar que o Estado vai ser aqui um bicho papão que vai andar atrás das casas das pessoas, até porque o Estado não tem capacidade, também se diga, de andar rua a rua a ver o que é que está ou não está, e aí também vai depender dos municípios, e é o último ponto só para não monopolizar a conversa, que já lá vou que o Carlos falou, e portanto acho que aqui até para o próprio Governo, se tivesse apresentado a coisa de uma outra forma, evitávamos mais de metade da discussão que tem havido e dessa aclamação quase em redes sociais de que agora o Estado é o papão e virou fã de imobiliárias e vai ser ele próprio criar a sua. O outro ponto tem a ver com o papel dos municípios. E, na verdade, nós já temos atualmente uma política, uma estratégia local de habitação que é para atrair os municípios para este plano do Governo. E, portanto, ela vai intrincar. Houve aqui muitos ataques que disseram que não foram ouvidos, que não vem lá vertido nada em termos dos municípios, do papel destes, etc. Mas isso já está a ser feito já há 2 ou 3 anos desde que foi criada a Estratégia Local de Habitação. E os municípios já têm todo este plano, toda essa estratégia, para desenvolver, juntamente com o Estado Central, respostas municipais para o setor da habitação. Portanto, isso é um plano que está em andamento. Aveiro está atrasado, mas esse plano está em andamento em todo o resto do país e este agora vem dar uma ajuda para que, digamos, consigamos ir a outra parte, porque esse plano está muito vertido para a construção pública, e nós também queremos aqui agora pegar na parte do setor privado, que tem uma importância muito maior até do que o setor público neste setor, são 98% das casas, para que, pegando de um lado e do outro, se consiga desenvolver mais políticas de habitação que vão ao encontro daquilo que é as reais necessidades das
colocar o mercado a mexer. Cândido Oliveira, afinal, este Estado é papão ou não há aí receios?
Este Estado está a fazer uma tentativa de ser o Estado papão. Não vai conseguir, porque muitas destas medidas nós achamos que até serão consideradas inconstitucionais. Mas eu pegava aqui nas últimas declarações do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, que dizia que todas estas medidas apresentadas pelo Governo são populistas e são uma tentativa de estatização do controle da habitação por parte dos municípios. E desafiou, inclusive, a outros municípios a manifestarem-se sobre estas medidas que o Governo preconiza para a resolução dos problemas da habitação. Ele diz que não quer ser apenas um regedor do Governo, do Poder Central, e que, se for assim, então que passa para a responsabilidade do Poder Central a resolução dos problemas da habitação da Câmara Municipal do Porto. E estou a falar da Câmara Municipal do Porto porque foi as declarações que foram proferidas por ele, não ouvi ainda outras. De qualquer forma, e voltando aqui ao problema da tentativa do governo controlar os bens imóveis dos portugueses, convém referir que o Estado tem cerca de 717, pelo menos que estão no censo, 717 imóveis que estão devolutos e alguns há mais de 20 anos. Portanto, há uma degradação por força da não utilização destes imóveis, e estes 717 imóveis traduzem-se em milhares de habitações que poderão ser postas à disposição dos portugueses para serem utilizadas e reduzir assim a falta de habitação. Mas este problema, passando para o poder local, este problema não se resolve só com as medidas que o Governo, ou melhor, as medidas que o Governo apresentou não resolvem problema nenhum. O Partido Chega fez recentemente a apresentação de algumas propostas, e uma delas até entronca numa teimosia que o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro tem vindo a ter, que é a redução, ou nós até propomos a isenção, a isenção do IMI para a compra de casas até uns 250 mil euros. A redução do imposto sobre as rendas entre 5% a 10%, benefícios fiscais para quem fizer obras de reabilitação nos imóveis que estão devolutos, apoios às famílias que viram a taxa de esforço aumentada por força destas medidas do aumento de custo de vida, crédito bonificado para jovens, tendo o Estado como o fiador durante 5 anos, portanto, se houver um incumprimento por parte dos jovens, o Estado responsabilizar-se-á pelo pagamento de rendas, aliás, como está a tentar fazer agora, no caso do incumprimento do pagamento de rendas por parte dos agregados familiares, com a taxa de esforço mais elevada. E um levantamento da habitação pública disponível no mercado, que esta é uma das medidas que deverá ser tomadas de imediato pelo Governo, porque ele não pode produzir uma política para fora e dentro da sua própria casa não resolver os problemas que tem em mãos para resolver. Há bocado referi o caso aqui do município de Aveiro, em que durante 7 ou 8 anos a Câmara não soube que tinha cerca de 25 lotes que eram pertença da Câmara de repente resolveu o problema, mas demorou 7 anos. E há técnicos na Câmara que têm que estar a trabalhar no terreno e identificar este tipo de problemas. Outra questão é ao nível da autarquia, e nós até há dias em off abordamos esta questão aqui no estúdio, que é o problema só se resolve com o aumento da construção, quer pública, quer privada. Não vale a pena empurrar para o Poder Central a resolução do problema, nem para os privados a total responsabilidade da resolução do problema. Defender uma melhoria e construção de vias estruturantes de ligação às várias freguesias do concelho, por forma a permitir uma melhor aproximação entre as populações da periferia do concelho e o centro da cidade. Por esta via também reduzir o fluxo de trânsito particular para o centro da cidade e criar, de facto, uma rede de transportes credível em todo o concelho que permita a circulação destas pessoas. Por esta via, a construção, em vez de ser feita concentrada no centro da cidade, pode muito bem ser a 5, 7, 8, 10 quilómetros do centro da cidade e tudo ficará mais próximo da cidade e de fácil acesso. Enquanto nós concentrarmos tudo na cintura da cidade, vai haver de facto esta concentração e por força dessa concentração, o aumento dos preços na construção civil e o aumento das rendas, que está já, como sabemos, quase inacessível à maioria dos habitantes da Aveiro.
Só para perceber, portanto, não considera que esteja tudo nas mãos do mercado. Tem que haver aqui intervenção pública,
sim,
e privada.
Sim, até porque o que eu referi há pouco é que o Estado tem muitos imóveis que estão devolutos há mais de 20 anos, alguns deles, e que não está a pôr no mercado para resolver o problema da habitação. O IRU é um organismo do Estado e tem imensos problemas na melhoria das habitações que estão afetas ao IRU e que nós vemos que algumas delas até estão moradas por falta de condições de habitabilidade. Ou seja, e o IRU é um organismo do Estado. Portanto, não podemos responsabilizar só o mercado privado ou os privados. Tem de haver, o foco é, como dizia também o Rui Moreira há dias, é que o foco tem que ser no aumento da oferta. E nós abordamos isso no programa anterior. A oferta vai, o aumento da oferta vai diminuir os custos na raiz do aluguer e da compra.
Manuel Prior, o plano do governo, as ideias que foram apresentadas, em que medida é que podem ajudar a chegar a esse objetivo, se são uma ajuda objetiva ou não àquilo que são os planos também do município?
Sobre este plano do governo, eu quero crer que até muitas vezes aquilo que nasce torto se pode melhorar. Mas ao contrário do que o Rui disse, quer dizer, isto é um plano para levar a sério ou não é? Vamos discutir e falar sobre este ou sobre aquilo que vem daqui a um mês e que é espetacular? Vamos chamar mentirosa a senhora ministra que todos os dias na televisão tem dito que este plano é que é para levar a sério? Quer dizer, para este plano ser levado a sério, um plano sobre habitação que é dos problemas mais graves do país, tinha que haver uma concertação, o que lhe quiserem chamar, um entendimento entre o governo e as autarquias. Nós não podemos estar a querer levar um plano para melhorar o sistema de habitação no país e ter a Câmara de Lisboa e a Câmara de Porto à partida totalmente contra. Não podemos ter, ao mesmo tempo que o Governo apresenta o programa de habitação, ter a Câmara Municipal de Lisboa a apresentar o seu programa de habitação municipal. Não podemos. Isto é real. É só na altura do Carnaval que isto pode ser. Isto tinha que ser um plano feito juntamente com as autarquias e com a Associação Nacional de Municípios, para poder no terreno ter alguma realidade, para alguém levar alguma coisa a sério. Neste momento é tudo difícil, quer dizer, tira-se receitas do IMI às câmaras e recusa-se a retirar IMT do que o Estado recebe. O Estado fica com tudo e vai construir tudo, mas o Estado não consegue, quer dizer, eu perguntava ao Rui, que faz parte do Partido do Governo, se sabe quantos apartamentos o Governo tem fechados no Conselho de Aveiro, trancados com tijolos. Não sabe. O Governo não sabe, o IRU não sabe. Temos que começar. Este programa tem que ser elaborado juntamente com as câmaras e não pode ser em 15 dias. É já para ser aprovado agora dia 15 ou 16 de março. Isto é brincar com as pessoas que precisam de habitação. Depois fala-se do papão do alojamento local. Vamos falar de Aveiro. Há pouco ou muito alojamento local. O alojamento local foi e está a ser bom ou mau? Claramente ainda há pouco. Claramente o alojamento local tem sido das coisas boas em Aveiro, porque o alojamento local tem requalificado casas não é devolutas. É a cair. Casas que tinham que ser postas abaixo e que foram requalificadas, feitas obras e colocadas no mercado. O problema em Aveiro não é o alojamento local. O alojamento em Aveiro, se nós quisermos ser um bocadinho sérios, é o crescimento da nossa grande universidade, que traz para Aveiro, desde há 10 anos para cá, com a sua qualificação, muitos e muitos alunos portugueses e de Erasmus de fora. E o que é que tem para lhe oferecer? Bons cursos, uma boa universidade, mas não tem uma residência universitária para eles. Neste momento, em Aveiro, há cerca de 4 a 5 mil estudantes em quartos. Se a universidade tivesse, como oferece cursos bons, como oferece boas condições de progressão na carreira e tudo, se tivesse alojamento residenciais próprias para oferecer aos alunos, como devia ter do seu crescimento, e nos últimos 10, 15 anos não fez um quarto, esses 10 ou esses 5 mil alunos que estão em quartos particulares, não precisavam de ir, e alguns a gente sabe que são explorados, não têm recibo, não têm nada, saíam desses quartos, e esses 4, 5 mil quartos seriam 1.000, 2.000 habitações que seriam estas sim colocadas em regime de arrendamento normal. E se nós defendemos mais para Aveiro que acabar com o alojamento local que achamos só fora do tempo, achávamos que a universidade que é um que cada vez está melhor, cada vez a nossa universidade tem mais impacto em Aveiro. E nem tudo é bom, nem tudo é mau, mas nesta coisa de chamar para cá pessoas, alunos, professores, estagiários, mestrados, a universidade tem que ter mais habitação para os seus alunos, mais residências para quem o procura. Tem Erasmus, vem dos outros países para cá e o que é que lhe oferece? Nada. Vão para quartos, vão ocupar casas, porque é muito mais lucrável para o dono alugá-las a estudantes que alugá-las a famílias. E temos que acabar com isso. Os alunos têm que ficar com a universidade, nas residenciais das universidades, e o parque habitacional da cidade tem que ser para as pessoas que cá estão, para o arrendamento local. Isso e mais que o alojamento local seria uma mais-valia total. Quanto a este plano do governo, tem virtudes e tem coisas menos boas, claramente que tem, mas tem que ser feito junto com as autarquias, tem que ser feito junto com a Associação Nacional de Municípios, porque o país não é um todo. Quer dizer, alojamento local acaba. Então, mas tinha na dia. Alguém quiser fazer um alojamento local, não pode fazer. Mas não pode fazer por alma de quem? Não pode ser estas coisas. E depois vir a ministra todos os dias à televisão defender isto. Não pode. Não pode. E depois, que se chegarmos a esta coisa de querer-se, é para resolver, essencialmente, onde estão os grandes problemas maiores de todos no país? Lisboa e Porto. Faz-se um plano de habitação, Lisboa e Porto está fora. Isto não pode ter bom fim. Isto, eu penso que o melhor seria suspender este programa, o governo fazer as reuniões, se fosse possível, com a Associação Nacional de Municípios e com estas grandes cidades, conselhos, regiões que têm mais problemas de habitação e chegar-se a um plano bom, um plano bom e real, porque assim, pode fazer os melhores planos do mundo, mas se ele não for real e aplicável, acontece como cá em Aveiro. O Iru, o Estado, tem cá casas, mas o que é que faz? Nada, fechas. No bairro do Caião, como todos sabemos, há dezenas de apartamentos fechados. Fechados. O que é que o Estado faz? Nada. Fecha-os e inutiliza-os para a habitação. Mesmo naquela situação de habitabilidade que lá existe, se calhar era melhor estarem abertos e estarem assim fechados. Que assim nós não podemos querer este Estado papão, este Estado que de Lisboa decide tudo, porque não conhece. Que assim, só quem não conhece a realidade é que faz um plano destes, por isso acho que deve ser discutido, deve ser analisado, mas tem que ter a Associação Nacional de Municípios, os municípios e os grandes municípios são os mais afetados pelos problemas da habitação, para ver se conseguimos debelar ou pelo menos reduzir este grande problema que é para todos e em todo lado a habitação.
Está avincada esta posição também do Manuel Prior em representação do Partido Social Democrata. Nuno Penas, a este propósito e centrando aqui atenções nas ideias que foram apresentadas pelo Governo, ficam muito longe daquilo que o Bloco de Esquerda entendia ser uma resposta para o setor da habitação?
Sim, fica. Mas eu vou dividir esta minha intervenção também, agora para tocar também nesta situação sobre as casas devolutas serem, sobre esta questão que está incluída no pacote de medidas do Governo. No que toca às casas devolutas, a identificação dos mesmos já está prevista como obrigações dos municípios já há algum tempo. A lei prevê uma penalização até de IMI para esses imóveis e a maior parte dos municípios não o fez. O que se viu foi que quando, por razões de segurança, foram obrigados depois a obras coercivas. E ouviu-se até acerca desta questão sobre as casas devolutas, a direita já fala, aí vem o PREC, comparações fora do completamente alienadas, não tem nada a ver, mas enfim, a direita mais uma vez demonstrou-se que mais preocupados com quem especula e trata os senhorios e quem especula por coitadinhos, a direita fica a proteger essas pessoas em vez de estar ao lado das famílias. E essa afirmação do PREC, que andaram aí a fazer até cartazes com o PREC, sobre comparações que a direita andou por aí a espalhar, comparações essas completamente ridículas. Sobre as casas de luta serem alocadas compulsivamente, era algo que até já podia ter sido feito, mas também de lembrar que António Costa e Fernando Medina, quando foram presidentes de Câmara, principalmente em Lisboa, não o fizeram. E só para falar, agora, por exemplo, nesta questão, há pouco estava-se a falar até na questão do município de Lisboa. Há 48 mil habitações desocupadas em Lisboa. A maioria dessas habitações a fundos imobiliários. Ou seja, são a parte de habitações de casas devolutas que estão nas mãos de fundos imobiliários que foram deixadas vazias propositadamente. Pronto. E depois, a nível de outras medidas do programa, temos aqui, isto resume-se a um programa que está completamente cheio de... É um programa de transformação massiva de impostos para... que é uma transferência massiva de impostos para os proprietários sem isenções de IRS e subsídios a rendas altas e incompatíveis com o mercado. Portanto, nós temos aqui um programa de medidas do governo que se podem resumir que são medidas, são um programa de governo que tem borlas fiscais, ou seja, nós daqui a um ano vamos estar a falar do mesmo problema, continuaremos a falar da crise da habitação num tom ainda mais agravado do que hoje. Este programa não vai resolver qualquer tipo de problema da habitação que Portugal hoje enfrenta. A senhora Ministra da Habitação até veio a público dizer que há medidas que até estão a ser executadas até em outros países europeus, mas também há outras que estão a ser executadas também pela Europa fora, como o controle de rendas e tocar no mercado. Por exemplo, há 16 países europeus que já fazem esse controle das rendas, e o governo continua a dizer não podemos tocar no mercado, não vamos controlar as rendas. Ou seja, não executar estas duas medidas essenciais como estas vão continuar a contribuir para o aumento dessa especulação, e as pessoas vão continuar a ver dificultado o seu acesso à habitação. Depois, também dar nota nestas questões que se falou muito dos vistos gold, até António Costa já andava a afirmar isto, penso que em dezembro, no ano passado, ouviu-se o Primeiro-Ministro a falar do fim dos vistos gold, e entretanto agora isso vai para o Conselho de Ministros, e foi uma das medidas que está incluída no pacote. De notar uma coisa, na altura ainda ouvia-se bastante, na altura do ex-ministro, Pedro Nuno Santos, que garantia a pé junto que, não, que cidades como Lisboa e Porto estavam os vistos de gol tinham sido proibidos. É falso dizer isso. Porquê? Por uma simples... Através do turismo havia sempre alguém que conseguia um visto gold para a habitação. Portanto, essa argumentação do governo que em Lisboa e no Porto é impossível, não venham falar de vistos gold, porque vistos gold em Lisboa e no Porto já acabaram, isso é falso, não acabaram e continuam. Mas a nível, e depois nestas questões também do subsídio aos arrendatários, pode parecer aquela, logo as pessoas têm logo aquela visão de que é uma ajuda, só que vai estruturalmente, essas medidas vão alimentar a especulação, porque as pessoas vão continuar a ver o seu acesso à habitação cada vez mais dificultado.
Há por aí alguns cortes, Nuno, mas conseguimos perceber a ideia.
Dá para perceber alguma coisa.
Dá para perceber? Não, deu para perceber grande parte das ideias, e creio que ficou também claro, passando aqui de novo a estúdio. E para fecharmos, uma vez que temos 7 minutos para o final, para remate de conversa, Cândido, no fundo, o que vocês leem não difere muito em relação àquilo que são oportunidades e que são riscos. Nem tudo é mau. Há aqui um caminho a fazer, mas que será um caminho com espinhos.
Sim, mais espinhos do que caminho aberto. De facto, nós há bocado referi as medidas que o Chega tinha preconizado e que ele, em contraponto com o programa Mais Habitação do Governo, nós chamamos-lhe habitação com confiança, porque de facto tem que haver esta confiança entre senhorios e arrendatários. Enquanto isso não acontecer, claro. Um dos aspectos que nós também preconizamos aqui nas medidas é passar a redução das prestações do arrendamento para um valor máximo de 3 anos, de 3 meses, porque há já quem peça 4, 5, 6 meses de adiantamento da renda. Este problema, como disse, não se resolve de um momento para o outro. Vai demorar algum tempo, já devia ter sido começado a tomar algumas das medidas, mas nós somos liminarmente contra o arrendamento coercivo, não concordamos com isso. Somos liminarmente contra o aumento das taxas sobre o alojamento local, portanto não faz sentido. O próprio mercado vai regular essa necessidade, porque quem quiser pôr uma casa em alojamento local, quando começarem a ter dificuldades em alugar a casa ou em terem a casa ocupada por força da procura, vão começar a repensar se de facto vale a pena manter o alojamento local ao ritmo que ele está, do crescimento que ele tem tido nos últimos anos. E depois, aqui a questão... As medidas que o Chega preconiza têm um encargo para o Estado estimado em 750 milhões de euros. Portanto, não é, comparativamente com o esbanjamento de dinheiros públicos que tem havido ao nível do Poder Central, 750 milhões de euros é uma gota neste oceano. Depois, temos muitas dúvidas sobre a legalidade da maior parte das medidas que estão que foram apresentadas pelo Governo neste programa de Mais Habitação. Portanto, o Mais Habitação é, e como dizia o Rui Moreira, é populismo puro, portanto, isto não vai resolver os problemas da habitação, e contrariando aquilo que o Pena disse há pouco, as medidas do PREC e não sei o que, isto não tem nada a ver com o PREC, é uma realidade que nós estamos a enfrentar, é uma realidade que temos que resolver, e é uma realidade que tem que envolver todas as entidades públicas, privadas, e aumentar a construção. Isso é fundamental. Enquanto não aumentarmos a construção, continua a haver especulação na imobiliária, no arrendamento, no aumento das taxas de juros. Também sabemos que isso não é uma imposição nossa, vem do Banco Central, que as taxas de juros estão a aumentar sucessivamente, e a maior parte das pessoas não vão poder cumprir com estes compromissos, e vão ter, mais cedo ou mais tarde, entregar as suas casas à banca, e ficam bolsas de casas sem, mais uma vez, sem poderem ser utilizadas, porque depois nós sabemos o tempo que demora a resolver um problema entre o anterior proprietário da casa e o banco que fez a penhora deste bem. Portanto, é uma situação muito complexa, não se resolve de um momento para o outro, mas requer um esforço de todas as entidades privadas, públicas, e esta confiança entre os senhorios e os inquilinos é fundamental na resolução deste problema.
Manuel Prior.
Sim, nós no PSD também entendemos que a relação senhorios e arrendatários é claramente fundamental. E entendemos que o Estado não deve ser uma nova empresa de construção. O Estado deve criar estes programas de benefícios e de apoios, legislação apropriada, mas que deve ser feito junto com as autarquias, porque as autarquias não são iguais. Por exemplo, em Aveiro nós entendemos que mais importante que legislar sobre o alojamento local é dar condições à universidade para ter residências para os seus alunos nacionais e de Erasmus, para libertar assim muitos apartamentos, são cerca de 1000, que estão no aluguer a estudantes, e a gente sabe como é que é feito o aluguer a estudantes. Que é preciso tirar esses estudantes para residenciais da universidade e é preciso colocar esses apartamentos novamente na renda normal. E isso já vai lançar no mercado mais apartamentos que irá fazer ajustar os preços. É preciso continuar com o programa da Câmara de habitação a custo controlado. Brevemente estarão no mercado cerca de 600 ou 800 apartamentos a custo controlados, que entendemos que vai baixar, a oferta aumenta e os preços irão baixar. Vamos continuar também no Executivo e apoiar o Executivo no, na requalificação de todos os bairros sociais da Câmara, porque é preciso e nada era feito, já gastámos cerca de 2 milhões de euros e pedimos aqui a ajuda a todos os partidos para nos ajudarem a que o Governo, por intermédio do Iru, faça a requalificação para dar condições de vida dignas às pessoas que vivem nos bairros do Iru, mas mais do que isso, o Iru tem em Aveiro cerca de 100 apartamentos fechados, trancados, com tijolo. É preciso abrir esses apartamentos, dar condições de habitabilidade e entregá-los às famílias que precisem. Só nessas medidas simples, fora deste programa todo do Governo, se calhar o programa habitacional da vez estava menos complicado. E é por aí o nosso caminho.
Está resumida a posição. Nuno, só para aproveitarmos também a oportunidade de o termos em linha e atendendo a estas dificuldades, tentando concentrar as ideias finais sobre este plano que foi apresentado para a habitação.
Na altura, eu não sei se deu para perceber muito bem, porque a internet está mesmo a meio gás.
Não, mas nós fomos percebendo, há pequenas quebras. A questão é que quando os pensamentos são mais longos, essas quebras tornam-se um pouco mais problemáticas.
Eu vou tentar resumir, para não ser assim também tão complicado e para se perceber também. Basicamente, num resumo, nós temos por opinião que este programa, este pacote de medidas que o Governo apresentou, nós vamos estar daqui a um ano a falar de problemas de habitação num tom ainda mais agravado, porque este pacote de medidas não vai trazer nenhum efeito, nem vai trazer nenhuma melhoria no que toca à habitação. Depois, naquela situação que eu toquei no PREC ao bocado, não sei se deu para perceber também na altura, quem andou que são ridículas com o PREC foi precisamente malta do PSD até à extrema-direita. Ouvi comentários e comparações ao PREC, que são comparações ridículas, o PREC não tem nada a ver com isto sequer. Foram a direita que tem andado com esses argumentos, a espalhar esses argumentos, argumentos que não têm sentido nenhum. Dá assim um pouco de ar, principalmente para a malta do PSD, que anda meio desorientada, que é, vamos mandar umas bocas só para parecer que fazemos oposição. E é engraçado ouvir Manuel Prior nesta questão, demonstrar muita preocupação com os estudantes do ensino superior. Nós, de facto, temos um problema até nas questões da habitação com os estudantes do ensino superior, que estão a ser ignorados tanto pelo Governo, que estão excluídos das medidas de apoio para a habitação também do Governo, mas também a nível local, os estudantes do ensino superior são... Ou seja, isto para dizer o quê? Também a nível local, o executivo municipal também podia investir em políticas públicas de habitação para ajudar o estudante do ensino superior e para a paz. Portanto, temos aqui uma espécie de demonstrar tanta preocupação, mas também a nível local não se faz nada. E depois continuamos sistematicamente nesta disputa entre Governo, Câmara Municipal, de empurrar e sacudir a água do capote toda para uma só instituição, sabendo bem que a Câmara Municipal podia fazer muito mais que aquilo que faz e não cumpre. Mas, só mesmo para resumir, acabo com a minha intervenção dizendo que os problemas da habitação vão continuar. Aquilo que deveria ter sido feito, nós devíamos ter, o Governo deve seguir alguns, por exemplo, o exemplo que 16 países europeus estão a fazer, que é mexer no mercado, tocar no mercado e começar a pensar no controle de rendas. O Governo tem persistido em não o fazer, mas deveria apostar nessas políticas, porque há 16 países europeus, como disse, que estão a apostar nesse caminho e que estão aos poucos a conseguir controlar estas questões da habitação.
E fica esta nota do Bloco de Esquerda, também num certo, diria, pessimismo, de que isto ainda se pode complicar um pouco mais.
Será que tenho um minuto, Carlos?
Falta ainda o Rui Soares Carneiro. De qualquer forma, Manuel Prior, fica já com esse minuto e resolvemos já a questão.
Posso? Então.
Estamos a ouvi-lo.
Ah, pronto, é sobre isto das residências universitárias. Vamos ter honesto, nisto da política temos de ser honesto. A quem cabe fazer residências para os estudantes? À universidade e ao Estado. Ponto final. Mas como a universidade e o Estado não têm feito, a Câmara Municipal de Aveiro, como sabe ou devia saber, acabou de licenciar 3 projetos de residências universitárias de Aveiro, que vão colocar quartos ou apartamentos minúsculos, portanto, quartos para estudantes, a preços cerca de metade do que se está a cobrar em Aveiro. Portanto, a Câmara de Aveiro tem feito a sua parte. É, mas esta não lhe cabe. As residências universitárias são... não é delegação, são a Universidade tem que fazer, o Estado tem que fazer, e não tem feito. À parte disso, a Câmara Municipal de Aveiro, como devia saber, acabou de licenciar 3 projetos de residências universitárias para Aveiro.
Sim, eu ia só a 4 pontos agora mais positivos sobre este programa. Um deles é o fim dos vistos gold. Há quem diga que é uma gota no oceano, mas gota a gota enchemos nós o oceano, e esta política e este setor precisa de muitas e boas medidas, por mais pequenas que sejam. E este o fim dos vistos gold, de nós quase que trocarmos nacionalidades por imóveis, felizmente, embora já estava bastante limitada, mas felizmente parece que vai avançar para o seu término, até por pressão da própria Comissão Europeia. O outro tem a ver com a facilidade na conversão do uso de imóveis de comércio e serviços para habitação, e também a nível dos licenciamentos de projetos e um balcão único de arrendamento, também para facilitar e desburocratizar um bocadinho o setor. O terceiro tem a ver com a disponibilização de solos e edifícios do próprio Estado para contratos de desenvolvimento para habitação por investimento privado. E um último, que tem a ver com os benefícios fiscais que são dados em vários âmbitos, um deles para incentivar a transferência de alojamento local para a habitação, o outro para a isenção de IRS de mais-valias da venda de imóveis ao Estado Central e ao Município, como outros incentivos fiscais para o arrendamento acessível, ou a linha de financiamento bonificado para os privados, para quem queira construir. E, portanto, há aqui também boas medidas neste plano, que devem ser defendidas, e às quais devem ser adicionadas, e sei que irá haver uma proposta nesse sentido também, porque aqui, e a direita também principalmente ainda não dá respostas nesse sentido, mas há um, e eu já chamei a atenção há 15 dias, há um setor importante e eixo importante desta política de habitação, que são os bancos. Nós não podemos continuar a pedir 10% de entradas a jovens que acabaram de constituir família ou de se juntar para construir uma casa, valores que eles vão andar 10 ou 20 anos para acumular, para conseguir dar de entrada, para depois andarem mais 30 ou 40 para pagar uma habitação. Quer dizer, nós continuarmos com esta política de critério, de valor de entrada para um financiamento de uma habitação, é errada, limita a vida aos nossos jovens, impede-nos de sair de casa dos nossos pais, e portanto, sei que vai haver uma proposta nesse sentido da retirada dessas entradas para financiamento da habitação, que devem ter em conta outros critérios de rendimento dos próprios agregados em questão, e não propriamente se tem 10 ou 20 ou 30 mil euros para dar de entrada na hora de uma coisa que depois irá pagar durante 30 ou 40 anos. E para além disso, tem a ver com esta própria discussão do negócio dos bancos, que é a venda de casas, porque na verdade os bancos, a sua grande maioria, tira rendimento, ou aliás, o grande rendimento que tira em todos eles é no crédito à habitação. E portanto, enquanto nós continuarmos por uma casa a pagar duas, que é aquilo que se recebe em qualquer empréstimo habitacional, não é? Ao fim de 40 anos a pagar juros, nós não pagamos uma, pagamos duas casas. E portanto, enquanto continuar a haver esta política também da banca, digamos que subsidiar e impular o setor da habitação, vamos continuar a ter problemas como aqueles que muitos de nós enfrentam atualmente, que são com as subidas das taxas de juros, ter aumentos de 100 e 200 euros de uma prestação que antes era cómoda e confortável para muito boa gente, e que agora, em vez de termos uma taxa de esforço que normalmente deve rondar um terço, estamos já a falar de superior a metade ou quase a dois terços daquilo que é o rendimento das pessoas e dos agregados familiares. Portanto, também deve ser dada aqui uma resposta maior do que aquilo que já foi proposto, e tem a ver com a questão um bocadinho mais administrativa da obrigatoriedade de existir uma taxa fixa e uma taxa variável proposta pelos bancos aos clientes, e portanto devemos ir um bocadinho mais e discutir também também ouvir mais, principalmente a direita, porque a esquerda, infelizmente, já sabemos o que é que defende neste aspecto, mas a direita, neste sentido, chamar à coação também a atividade bancária para aquilo que é o incremento que estes têm no setor da habitação.
Seguramente este não é o último momento em que vamos falar deste pacote, não. E tal como se dizia, está discutido ou está aberta a discussão, está aberta esta fase de análise das propostas, seguramente os grupos de pressão, entre aspas, vão marcar também as suas posições, as autarquias, os senhorios, os inquilinos, e teremos ainda pano para mangas neste tema. Agradeço a vossa presença no programa desta semana. Voltamos dentro de 15 dias e, se mais tema não houver, seguramente a habitação não há de faltar como tema de conversa. Até lá.